Vamos então para mais um bloco informativo com o Vítor Lenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Câmara de Tomar diz não ter sido informada da reabertura do Jardim-Escola do Fetal. Gestão tripartida da Mata Nacional dos Sete Montes não está a decorrer da forma como pretendia o município nabantino. PSD quer saber se ainda vão funcionar até final do mandato as hortas sociais.
Mordida de Touros dedicada ao imigrante. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas, em Tomar. Cavaleiros, Rui Salvador, Sónia Matia, Brito Paes e Bernardo Salvador. Mercado dos Amadores de Lisboa e Tomar. Bilhetes disponíveis a partir de 10 euros. Não perca a grande corrida de touros dedicada ao imigrante em Tomar. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas. Reservas pelo número 914-097-117.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral a partir do final da tarde, ainda vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas e descida da temperatura máxima. Previstos estão então 23 graus para o Porto e Leiria, 27 para Coimbra e Lisboa, 30 para Santarém, 31 para a Guarda, Tomar e Faro, 36 para Évora e 37 para Castelo Branco.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A Câmara de Tomar não foi informada pela Direção-Geral dos Equipamentos Escolares que o Jardim de Infância do Fetal de Cima vai reabrir no próximo ano letivo. Sobre o caso, o Vice-Presidente e Vereador da Educação na Câmara de Tomar, o Cristóvão, disse na última reunião do Executivo, realizada nesta segunda-feira, que não tinha qualquer informação oficial nesse sentido, negando que tenha sido ele a informar o Presidente da Junta dessa reabertura. Hugo Cristóvão referia-se em concreto a declarações prestadas pelo Presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta, à ERTS, onde o autarca aponta o nome do vereador.
Sobre a questão do Fetal, e de facto para esclarecer, o município não foi até o momento informado de coisa nenhuma. E aproveito para esclarecer que, como é sabido, portanto, eu estive uns dias ausente, mas segundo julgo saber, pelo menos um órgão de comunicação social, com base nas declarações do Sr. Presidente de Junta de Além da Ribeira Pedreira, disse que terá sido informado por mim. Ora, isso não corresponde à verdade. É verdade que o Sr. Presidente ligou-me num determinado dia e eu transmiti-lhe aquilo que ele já sabia por parte da mesma pessoa, portanto, do diretor do agrupamento, que me disse, de facto, também ao telefone, que no sistema informático, pronto, enfim, isto já são pormenores, mas portanto, por via interna, sabia que a turma do Jardim de Infância de Fetal estava aprovada e que o Jardim de Infância de Paialvo estava encerrado. Mas isto é aquilo que foi transmitido pelo diretor do agrupamento e, portanto, o município até o momento não foi informado sobre coisa nenhuma. E em relação ao B1, à EB1 de Paialvo, portanto, também nada sabemos.
Recordo-se que a indicação da reabertura do Jardim de Infância foi dada já em julho à ERTS, em declarações prestadas por Alexandre Horta, Presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, já depois do processo de encerramento ter sido, a dada altura, como concretizado numa primeira fase, mas depois com a própria Câmara de Tomar e também o agrupamento de escolas templários a confirmar isso mesmo. O processo, entretanto, seria revertido e há agora esta indicação recente de que o Jardim de Infância do Fetal vai reabrir, como confirmava, como dissemos na altura, o Presidente da Junta de Freguesia.
Pronto, já temos a comunicação oficial por parte do Sr. Diretor do Agrupamento de Templários e também confirmação pelo Sr. Vereador, o Cristóvão. Foi uma longa batalha e realmente, é como disse, vale a pena lutar quando nós julgamos que temos razão e não queremos só ser parte do problema, também queremos ser parte da solução e foi isso que aconteceu. Portanto, a Junta não só reivindicou a abertura do Jardim de Infância, como também propôs soluções para que ele se mantivesse aberto, ajudando nas despesas que possam ocorrer no próximo ano letivo. Neste momento temos 9 crianças inscritas para o próximo ano letivo 9 crianças vão ficar aqui nesta zona da freguesia, que já por si é desertificada e com uma faixa etária muito elevada. Portanto, vão ficar umas crianças que vão interagir com as pessoas do centro-dia, que, como tem acontecido nos últimos anos, é uma interação muito importante e que vamos conseguir manter. Portanto, isto é uma batalha que já ocorre há uns meses desta parte, desde o anúncio do fecho do JI, quer os pais, quer a Associação de Pais, quer as educadoras e auxiliares do JI se têm batido connosco, junto à freguesia, para que se mantenha esta estrutura aberta. Depois, também com o apoio da Assembleia de Freguesia, na qual surgiu uma moção que, votada por unanimidade, que, por sua vez, foi remetida à Assembleia Municipal, que foi votada favoravelmente com os votos do PSD e da CDU. E salvar também a posição do meu colega Luís Antunes de Peialvo, que connosco conseguiu que este assunto não fosse esquecido e que as freguesias tivessem uma palavra a dizer no que diz respeito à educação. Portanto, eu não sei qual foi o resultado da Escola de Peialvo, se vai ficar aberto ou não, portanto, só sei oficialmente que o JI de Fetal de Cima vai ficar aberto.
Entretanto, já no sentido de esclarecer em definitivo esta questão, esta manhã, contactado pela ERTS, o diretor do Grupamento de Escolas Templários, o professor Carlos Ribeiro, confirmava a reabertura do JI do Fetal, a reabertura autorizada pela Direção-Geral dos Equipamentos Escolares, uma autorização que não será, então, ainda do conhecimento oficial da Câmara de Tomar.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Não tem decorrido da forma como pretendia a autarquia de Tomar a gestão tripartida da Mata Nacional dos Sete Montes. Como refere Anabela Freitas, é necessário reformular o acordo no sentido da gestão florestal passar na íntegra para a alçada do ICNF. A Presidente da Câmara de Tomar reconheceu que não tem havido, da parte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, grande vontade para continuar as conversações sobre esse mesmo processo de gestão.
Há vários anos que há uma gestão tripartida entre o atual ICNF, a Câmara Municipal e o Convento de Cristo da Mata dos Sete Montes. Aquilo que se iniciou as conversações, mas percebemos que por parte do ICNF parece não haver grande vontade de continuar com as mesmas, visto as reuniões terem sido interrompidas há algum tempo, da parte deles, que não respondem às nossas chamadas, era fazer precisamente uma atualização do protocolo que existe de gestão tripartida, no sentido de que toda a gestão do plano florestal ficaria da parte do ICNF, e eles iniciaram efetivamente um trabalho no sentido de dividir em setores para fazer um plano de gestão florestal, até porque depois passou lá o tornado e há ali uma parte que foi dizimada em termos de árvores, e portanto haver ali também um plano de replantação de árvores. Da nossa parte ficaria o cuidar e eventualmente esta questão das pequenas obras, que, como o vereador disse bem, começámos com a charolinha, temos ainda a questão dos tanques, que também podem ser aproveitados e devem ser recuperados, e da parte do Convento de Cristo, que, lamentavelmente, às reuniões que houve com o ICNF não compareceu, mas é certo que a ligação, e aliás o anterior executivo, através de fundos comunitários, fez a ligação desde a mata até à Porta da Condessa. Haver esta ligação também era interessante, não é? Esta questão das reuniões com o ICNF iniciaram, sim senhora, estamos à espera que o ICNF responda aos nossos pedidos de reunião. Sabemos também que tem falta de pessoal, todas essas questões, mas quer dizer, o plano de gestão florestal tem que ser por parte do ICNF, não vai a Câmara assumir essa parte da gestão da mata. Gestão florestal tem que ser, era isso que tinha ficado acordado para fazer a reformulação do protocolo que existe, de maneira, não havendo ainda reformulação, aquilo que existe é a tal gestão tripartida entre ICNF, Câmara e Convento de Cristo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A variação PSD na Câmara de Tomar quer saber se o atual executivo, PS-CDU, vai colocar, ainda até final do presente mandato, em funcionamento aquela que foi uma das promessas eleitorais, as hortas sociais a implementar nos terrenos do Horto Municipal em Marmelais. A questão foi colocada pelo vereador João Terreiro na reunião de Câmara desta segunda-feira, a par de outra sobre o funcionamento do Horto Municipal e, em concreto, a produção de plantas e flores para os espaços verdes e jardins de Tomar, que o vereador social-democrata referiu continuarem a ser adquiridos a produtores exteriores à autarquia.
O regulamento foi aprovado no primeiro ano de mandato. O ponto da situação, primeiro, era porque não havia possibilidade de tirar água do rio, porque a rega seria cara por água da rede. Eu gostava de saber se até final do mandato, se há previsão ou não de colocar as hortas sociais em funcionamento. E pergunto isto, Sra. Presidente, porque as pessoas na rua perguntam-nos e querem saber como é que está a situação das hortas sociais, porque foi algo que foi muito badalado na altura, que foi feita muita publicidade sobre a questão, e há pessoas interessadas que nos vieram perguntar, portanto, e como nós estamos aqui, que somos a voz do povo, gostaríamos de saber o ponto da situação, se há possibilidade ou não de, até final do mandato, colocar as hortas sociais em funcionamento. E para saber qual é o entrave que ainda subsiste. Depois, Sra. Presidente, gostávamos de saber também, porque na altura, relativamente ao Horto, foi dito pelo vereador responsável pelo Horto que o Horto estava abandonado na altura quando se tomou posse. Foi feito um trabalho exaustivo no sentido de limpar as ervas, daninhas, toda a mata que havia no Horto, todo o lixo que havia. Foi pena que se tenha ficado só pelo Horto, não se tenha ido também ao resto da cidade, mas tudo bem, mas que se tenha feito, portanto, também essa campanha. Eu já disse que foi, relativamente ao executivo anterior, obviamente que foi uma questão de opção, porque havia uma opção antiga, mais de recorrer ao outsourcing, até se calhar pelas limitações que havia de contratar pessoal, mas o que é certo é que sabemos nós que as plantas que estão a ser colocadas e as flores que são compradas continuam a ser compradas por ajuste direto, nomeadamente àquela empresa de São Lourenço. Temos essa certeza, Sra. Presidente. O investimento foi feito no Horto no sentido de revitalizar o Horto como era e o objetivo que o Horto tinha, que era de colocar plantas sem haver necessidade de as comprar, parece que continuamos a comprar.
Na resposta ao vereador Bruno Graça, que tem precisamente a seu cargo o Horto Municipal, fez um ponto de situação em relação ao espaço, apontando alguns dos seus problemas que ainda afetam o viveiro, por um lado, e a criação das hortas sociais, por outro.
O viveiro está ordenado, está organizado, está limpo. Na parte de árvores e arbustos pode ser visitado, que não deixa mal ninguém. Na parte de estufas, as velhas que lá estão já deviam de ser substituídas há mais de 12 anos, porque de facto já não conseguem fazer o isolamento que deveriam fazer para aquilo funcionar como devia funcionar. Foram improvisadas algumas outras que estão a trabalhar. Neste momento está um trabalhador da Câmara Municipal afeto ao viveiro, só um, e, como lhe digo, grande parte das flores, uma boa porção das flores, mesmo flores, são colocadas, são produzidas lá, umas produzidas, enfim, de raiz, outras, não muitas ainda, infelizmente, e a grande parte, compradas em micro e depois desenvolvidas, feito o seu crescimento nas estufas que lá estão e quando chegam ao tamanho que os jardineiros entendem que é o ideal para ser colocadas, são depois colocadas. Portanto, esta é a realidade do viveiro, que está longe de ser satisfatória ainda, porque para ser satisfatório é preciso que efetivamente nós possamos, por um lado, ter mais trabalhadores do município ligados ao setor, depois é preciso fazer aquilo que ainda falta fazer, porque até agora não houve verbas para o fazer, que é a reformulação de toda a parte de estufas. Na questão das hortas comunitárias, aquilo que eu digo é aquilo que já disse aqui várias vezes, enquanto não houver condições para a Câmara poder ter o projeto de rega concluído e feito e concluído, não vale a pena avançar mais do que aquilo que neste momento está. Está tudo preparado, é preciso de facto o projeto para a implementação do sistema de regas e das cabanas, portanto das casas de recolha dos utensílios. Enquanto esse projeto não estiver feito e não houver dinheiro primeiro para fazer o projeto e depois para o implementar, estamos à porta para as fazer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Ourém vai promover durante o mês de agosto campanhas de sensibilização ambiental na praia fluvial do Agroal. As campanhas pretendem alertar para os riscos da poluição nos recursos hídricos do Conselho de Ourém. Estas campanhas, requisito para uma potencial candidatura à bandeira azul, são desenvolvidas pelo município de Ourém, em parceria com a Biowater, a Valor Lix e a Suma. Esta quinta-feira, precisamente, a Valor Lix vai realizar um ateliê de reutilização de materiais adaptável a todas as idades. A ação que será realizada durante a tarde, entre as 14 e as 18 horas, e no final da qual os participantes vão receber um brinde. Depois, no dia 9 de agosto, a Biowater Águas de Ourém, empresa que é responsável pela distribuição de água para o município de Ourém, vai dinamizar uma prova da água e, em colaboração com o ginásio Vila Fit, sessões de zumba. Estas atividades pretendem promover a atividade física e hidratação do corpo, bem como a adoção de hábitos saudáveis. Entretanto, a partir já do dia de amanhã e até 15 de agosto, a Suma, outra das associadas do projeto, vai desenvolver uma campanha que tem como intenção criar repulsa pela quantidade de resíduos esquecidos e achados nas ações de limpeza das praias, bem como estimular os utilizadores a insurgirem-se contra comportamentos negligentes. Serão desenvolvidas estratégias de contacto proativo junto dos banhistas, com a entrega de cinzeiros individuais para a colocação na relva. Para os mais novos, será desenvolvida a atividade Ecopátio, com a exploração do jogo XXL Sob e Desce, onde serão disponibilizadas às crianças pulseiras com informação ambiental.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Praia Fluvial do Bustelim recebe, no dia 21 de agosto, a terceira edição do encontro entre associações de Vila de Rei, numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal e pelo CLDS 3G de Vila de Rei. Depois do sucesso que constituíram as edições anteriores deste evento, que contaram com uma grande adesão por parte dos membros das associações vilarregenses, este terceiro encontro volta a oferecer um conjunto de diferentes atividades aos participantes, com especial destaque para a realização do encontro de jogos tradicionais. A realização destes jogos pretende selecionar os participantes que irão representar Vila de Rei no encontro de jogos tradicionais, que irá juntar representantes de todos os municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que terá lugar em Tomar no próximo dia 5 de outubro. Ainda no âmbito desta atividade, na Praia Fluvial do Bustelim, a animação musical do evento é também uma das componentes e vai estar assegurada ao longo de todo o dia com atuações de grupos musicais locais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a Sertã. A cerveja artesanal é o mote para mais uma edição, a terceira do Festival Provarte, que ali se vai realizar a partir de sexta-feira e até domingo na Alameda da Carvalha. O evento, que apresenta em simultâneo um vasto programa musical, visa promover o intercâmbio de experiências e sabores entre os vários produtores presentes e visitantes. O festival pretende ser uma mostra do que melhor se faz em Portugal na área da cerveja artesanal. Serão efetuadas mais de 60 degustações de cervejeiras nacionais e também algumas internacionais, garantindo assim aos visitantes uma grande variedade de rótulos, cada um deles com o seu aroma, textura e sabor. No recinto do festival estarão ainda presentes alguns stands com artesanato, produtos regionais da Sertã e não só, e os mais saborosos gostos gastronómicos presentes presentes em relotes de street food, permitindo aos visitantes uma degustação completa dos sabores das cervejas com o que de melhor existe na gastronomia nacional. Agora sim, fechamos este espaço de notícias. Já se sabe, estamos de volta com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.